O meu contato agora é com a médica endocrinologista, ela, Odelisa Matos, e que vai falar sobre esse dia tão importante, o diabetes, que é uma doença silenciosa, que significa que ela vai debilitando a pessoa, comprometendo várias funções e já é considerado uma pandemia. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa doença, conversando com a doutora Odelisa. Bem-vinda ao Saúde no Ar.
Bem-vinda, também você ao meu ambiente, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes do Saúde no Ar. É um prazer imenso falar com vocês novamente.
Sempre é um prazer também. A gente tem aqui todos.
É uma doença mundial e mundialmente nesse dia a gente, né, traz aí esta batalha na prevenção e do diabetes e também orientando as pessoas de que o diabetes é uma doença que tem controle, que precisa ser controlado e tratado para evitar complicações maiores. Né? Também chamar atenção, esse ano é o tema da campanha, diabetes diz respeito a toda a família. Né? Então, diabetes não é de quem apenas tem a doença, mas de toda a família. Preciso que a família se engaje, né, na ajuda da pessoa com portador com diabetes e também na prevenção, né? Porque doença genética é uma doença que pode ser transmitida geneticamente e as pessoas da família também têm que se prevenir, aqueles que têm um ente querido que tenha o diabetes.
Para o ouvinte que ligou o rádio agora, essa data de
14... Pelo fim, as pessoas mais vulneráveis são aquelas que têm obesidade, hipertensão, aumento de colesterol, história familiar de diabetes e pessoas com mais de 40 anos. Idade também é um fator de risco para diabetes. À medida que nós envelhecemos, somos mais susceptíveis. Né? Já as crianças, como você falou, diabetes vem ocorrendo em uma faixa etária também mais precoce. Aí nós temos o diabetes tipo 1, que é aquele que é ocasionado por uma lesão no pâncreas, onde o pâncreas deixa de produzir a insulina. Esse é o mais frequente em crianças. Mas também a obesidade na infância tem aumentado de forma importante. Né? E isso também vem levando ao aparecimento do diabetes, não do tipo 1, o diabetes do adulto, tipo 2. Também em crianças, né, jovens, adolescentes.
Não é raro, doutora Delisa, aparecer às vezes no exame de rotina, quando as pessoas fazem, né? Aparece lá no índice de glicemia alterado, ou já no limiar. E aí aparece lá no exame, é uma um índice que está...
reversível, sim. Ela pode ser revertida no início logo da doença, bem numa fase inicial. O problema é que muitas vezes as pessoas chegam para nós já com a fase, né, já com anos de instalado diabetes, porque é uma doença que não traz sintoma. Então as pessoas vivem sem saber que tem diabetes.
Sim.
Mas numa fase bem inicial é reversível e também naquelas pessoas extremamente obesas, né, ou com sobrepeso importante, a cirurgia bariátrica ou metabólica é uma forma também de reverter o diabetes. Mas evidentemente que essas pessoas precisam ter o cuidado e a mudança de hábito para o resto
Sim,
da sua vida.
Exatamente.
Então, voltam a desenvolver o diabetes.
Ok. Então, com o vídeo na linha... Para você também.
Oh, eu gostaria de saber, porque eu tenho uma irmã, vocês até me ajudou há 2 anos, ela está amputada e cego, o diabetes foi para 450.
Nossa!
Foi. Que ela não ouviu o que a doutora disse aí, quando dá pré, mas ela não quis ouvir nem a mim, nem ninguém. Enfim, Deus está no comando mesmo. Eu estou com 63 anos e tenho o quê? 2 ou 3 dias que eu estou urinando muito, a noite, o dia inteiro. Uma ansiedade, uma insônia, eu gostaria de saber como a gente faz esse exame para saber, é total de tudo, zera à noite a comer da gente ao deitar para ir direto fazer, como é que eu gostaria de dosar o meu, porque é de família, minha mãe, a mãe, meu irmão morreu com isso.
Olha aí.
Minha irmã já está assim.
Já tem então.
Já tem quadro, é.
Obrigada, dona Maria.
A senhora realmente precisa, pelo que a senhora está me falando aí, precisa fazer esse exame o quanto antes da glicemia. É muito provável que a senhora esteja com um quadro inicial de diabetes, tá? Então, a senhora precisa fazer uma glicemia, que é a dosagem de glicose no sangue, em jejum. O jejum não precisa ser de 12 horas, basta ser um jejum de 8 horas. Então, a senhora vai se alimentar normalmente no dia anterior, até por volta das 10 da noite, fazer um lanche rápido. E aí, no outro dia, pela manhã, em jejum, a senhora colhe o exame de glicose, uhum. Tá certo? Esse exame é feito na rede, pode ir a um posto de saúde, onde dosa, ou na rede particular. Né? A glicemia, isoladamente, não é um exame caro na rede particular. Mas, enfim, precisa fazer o...
É, você não está conseguindo fazer pelo SUS? Obrigada.
Vem cá, meu amor, queria só perguntar uma coisa. Olha,
diga.
É, a pessoa está com urina doce, só que ela faz o exame de urina, não dá açúcar, não dá nada. E a glicemia dela fica normal. Toda vez que ela faz a glicemia, dá normal. 80, 90, mas não passa disso. Isso aí já é uma predisposição para diabetes, sim ou não?
Beijos. Ok. Obrigada, então. Vamos...
Não, minha querida Zorinda. Se ela tem teste de glicose no sangue normal, pode ser outra causa na urina que está levando ela a urinar mais. Tem outros problemas. Então é bom buscar um urologista para fazer uma avaliação.
Agora, com relação...
diabetes, ela precisa uma vez por ano fazer uma avaliação, né, com um médico oftalmologista para olhar o fundo de olho, porque o diabetes pode levar a lesão do fundo de olho, e também fazer uma avaliação com um nefrologista ou o próprio endocrinologista que acompanha, ele costuma solicitar esses exames de rotina, né, mas assim, depois de um tempo de diabetes, pelo menos 4 a 5 anos, é importante fazer esses exames de rotina, uma vez por ano, para avaliar aqueles órgãos que são mais atingidos pelo diabetes, né? Que são o rim, o coração e o cérebro.
Pronto. Olha, esse ano...
Patrícia, pé diabético é uma das principais complicações do diabetes. Né? E, infelizmente, é uma das complicações do diabetes que leva à amputação de membros inferiores. Né? Então, a causa comum de amputações de dedo, de pé ou perna. Mas é prevenível. Com o quê? Com uma coisa muito simples que se chama higiene. Então, o paciente que tenha diabetes, ele tem que tratar dos seus pés como a gente trata com um bebê recém-nascido. Com muito cuidado, com muita higiene, lavar, aparar as unhas, né? Observar se tem alguma lesão no pé. Deixar o pé sempre bem protegido para evitar ferimentos. Isso é importantíssimo.
Ok, gente, durante... vez agora.
Viu? Muito mesmo. Mas, enfim, nós temos realmente uma série de aparelhos, né? De glicemia. Mas todos esses aparelhos, eles passam por um controle da Anvisa para serem liberados e comercializados.
Sim.
Tá? Então, é importante também que as pessoas vejam se as fitas estão na validade, o prazo de validade, de conservação.
Porque isso altera?
Altera.
O resultado?
Altera. E uma outra coisa, Patrícia, que as pessoas não têm hábito, muitas vezes não têm atenção devida na hora de fazer o teste do dedinho. É na lavagem da mão antes.
Isso muda também? Tem que passar álcool também no dedinho?
Não, não precisa passar álcool.
Só lavar?
Mas precisa lavar bem para tirar qualquer resíduo que esteja no dedo.
Sim.
Tem trabalhos científicos mostrando exatamente o quanto isso altera o resultado da glicemia.
Nossa.
Às vezes a pessoa chega da rua rapidamente ou vai fazer um exame num posto de saúde, qualquer coisa, até o profissional de saúde mesmo.
Nem...
Pega aquele algodãozinho, passa o álcool rapidamente, mas não tira todo o resíduo. Então esse resíduo pode alterar o resultado do teste de glicemia, sem dúvida nenhuma.
Olha aí, gente, informação nova.
A insulina, ela é um hormônio. E esse hormônio ele precisa ser conservado em temperatura em torno de até 30 graus, 30 e poucos graus. Então, a insulina que está em uso, ela pode ser mantida fora da geladeira. Agora, em um ambiente fresco, que não leve sol direto, né? E se tem a oportunidade de deixar na geladeira, deixa na geladeira. Em que lugar? Na parte mais baixa, próximo à caixa de verdura. Na porta, porque a porta a gente abre e fecha a geladeira a todo momento e se oscila muito a temperatura. E também não na área, nas prateleiras mais altas, não. Porque as prateleiras mais altas da geladeira são as prateleiras mais frias. Ela tem em torno de 4 graus, 5 graus. Então a insulina deve ser mantida numa prateleira das mais baixas da geladeira, apenas para manter uma temperatura abaixo, garantir abaixo de 30 graus.
Quero falar também sobre os adoçantes agora. Outro dia eu estava no mercado, uma senhorinha se aproximou e falou, minha filha, estava com um pacote de açúcar mascavo na mão. Ela falou, minha filha, esse é o açúcar aqui que o diabético pode tomar, não é? Aí eu falei, não, senhora, o diabético não pode tomar açúcar. Mas isso não é natural? Olha aí a dúvida dela.
Pode, né? Porque aí é o seguinte, o mascavo é um açúcar mais natural? É, mas é um açúcar, né? Então, o que muda é o grau de refinamento. Então, a gente começa com açúcar mascavo, passa para o demerara, que é um outro que perguntam frequentemente, pode açúcar demerara?
Não pode, não.
Né? Então, e aí vai se refinando. Aí depois vem o açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar de confeiteiro. Então, são processos da indústria alimentícia para tornar o açúcar mais claro, mais branquinho e mais fino. Mas tudo é açúcar, né? Então, a recomendação é que a pessoa com diabetes, ela use um adoçante artificial. Ou um adoçante mais natural, como é o caso da stevia. Então, a gente tem hoje vários adoçantes ou edulcorantes, que é a mesma coisa, né? E que são produtos que têm uma ação tanto desenvolvidos pela indústria alimentícia como naturais.
E cuidado também desse outro da...
Essa parte também. Porque o que é diet não quer dizer que não tenha carboidrato ou até mesmo açúcar. Se o alimento ele não tem sal, ele é um alimento diet, porque ele não tem algum componente da sua fórmula original. Então, quando ele não tem gordura, por exemplo, ele tem algum alimento com gordura e tem um sem gordura. Ele é um alimento diet porque ele não tem gordura. Mas no caso específico do açúcar, a gente tem aqueles alimentos diet, zero açúcar, mas eles têm carboidrato se eles levam alguma outra fonte de carboidrato.
O que é isso, minha gente? Você já viu quando o seu médico...
amiga. É assim, minha pergunta é que eu tenho uma filha que ela ficou diabética desde 11 anos, entendeu? E até hoje ela já está na fase adulta, já tem 30 anos e faz esse uso de insulina duas vezes ao dia, desde 11 anos de idade. Então, ou agora, o açúcar dela não é mais de subir, sempre tem quedas. E quando ele baixa, ela vai parar no hospital, fica tão assim, diferente, né?
Tá.
Então, aí eu queria saber se é normal ou como é. E tem outra coisa, deu pra sentir também uma dor agora, já fez exame da esteira, vários exames de coração, não dá nada. Então ela fica preocupada, pensando que pode ser causa também que venha fazer parte desse diabetes dela.
Okay.
Eu queria saber.
Ficou claro. Isso é perigoso.
Olha, sua filhota precisa de uma avaliação com o médico especialista mesmo, com o endocrinologista.
Exato.
Ela tem um diabetes que isso acontece. Ela tem diabetes tipo 1, né? E esse diabetes tipo 1 dela já é longa data. Então, quando o diabetes tipo 1 ele tem mais de 15 anos, 20 anos, muitas vezes ele pode levar a hipoglicemias. E aí a gente precisa fazer um ajuste da relação das insulinas. Se ela usa uma insulina de ação basal ou intermediária, que é a NPH, a gente tem que reduzir essa dose de NPH e associar uma outra insulina de ação ultra rápida para diminuir o risco de hipoglicemia. Fato é que ela não pode continuar tendo essas quedas de açúcar. Isso é muito perigoso para um indivíduo com diabetes. É mais perigoso até do que uma glicemia alta. A glicemia alta ela é perigosa quando ela fica constantemente alta. Mas a glicemia baixa ou a hipoglicemia, ela é muito, requer um tratamento de imediato, porque ela pode ser danosa. Ela pode levar ao coma ou mesmo à morte.
Olha, gente, já anunciando aqui, né, nosso tempo está acabando, mas são muitas perguntas chegando. Vamos depois gravar um vídeo com a doutora Odelisa, vai estar nas redes sociais, no Instagram do Saúde no Ar. Você já segue o Instagram do Saúde no Ar? Não? Então siga lá nas nossas redes sociais, porque todo dia tem um vídeo novo, tem informações atualizadas e vamos tirar as dúvidas. Rapidamente aqui vem uma pergunta da Jace, lá de Itacaranha. Ela quer saber qual é o índice glicêmico normal em jejum, tá? Obrigada, Jace, pela pergunta.
Olha, a glicemia de jejum normal é aquela abaixo de 100, até 99 é normal, tá? E duas horas depois de uma refeição, até 140. Aí chegou uma pergunta aqui da Antônia de Matatu para falar um pouco sobre o açúcar xilitol. Primeiro assim, o xilitol ele é um adoçante, né? Um edulcorante, ele não é um açúcar, pelo contrário, ele é um álcool. E assim como o maltitol, xilitol, eritritol, todos eles são poliálcools e que tem um sabor adocicado. É o que adoça os chicletes, né? As gomas de mascar, as jujubas, ele tem esse sabor. É, portanto, adquirido ou de forma sintética ou através de algumas plantas, é mais natural. A única questão do xilitol é que tem algumas pessoas, ela tem intolerância, porque um efeito adverso dele é gases e dor abdominal quando se usa em uma quantidade maior. Não, a quantidade de xilitol não deve ultrapassar de 60 gramas dia, sobre risco de trazer esses efeitos adversos, que podem ser diarreia, dor abdominal, náusea.
Pois é, então muito cuidado com esses produtos que aparecem, às vezes fala que é bom, procure sempre o seu médico, gente. É a maior orientação, mas aí vem aquela questão. Procurar médico onde que a gente encontra endocrinologista, Patrícia? O médico clínico tá difícil, mas fazer o acompanhamento no posto de saúde, às vezes até com a enfermeira lá do posto da saúde da família. Tá sendo acompanhado, tá tomando seu remédio direitinho, não tá oscilando, não tá com aquelas complicações, porque todo mundo quer pro Sedeba, que é o centro de referência do estado, mas para aquelas pessoas que teve complicação.
Exatamente.
Né, doutora?
É para pessoas que teve complicação, né? Então, as pessoas têm que ir para o Sedeba. É para uma paciente como a filha de Conceição,
tem
que
indicação
ligou há pouco,
pra lá, né?
Tem indicação para ir ao Sedeba, né? Então, são para essas pessoas. Mas, assim, o que você falou é muito importante. Vamos buscar, gente, é direito do cidadão. Existe um programa, que é o Programa de Saúde da Família, onde você tem na sua casa, na sua área de abrangência, você vai ter pessoas que vão até lá, né? Que são os agentes de saúde. E a partir daí eles encaminham os pacientes para o tratamento.
Então, fechando esse Dia Mundial do Diabetes, nas suas considerações finais, qual é o grande recado para ficar guardado hoje na mente, no coração e na vida prática das pessoas?
Cuidar e vigiar. Eu acho que isso é o maior recado. Assim, se eu traduzisse em duas palavras, eu traduziria em vigiar e cuidar.
Então, fica de olho aí. Qualidade de vida. Obrigada, Adelisa, mais uma vez.
Prazer todo meu, sempre, querida.
Que ótimo, então. E acompanhe lá nas redes sociais a entrevista completa também pelo portal Saúde no Ar.